Nada, queria agradecer e saudar a presença da Aresp nesta audição. Tivemos conhecimento devido ao nosso contacto pessoal e quero aqui agradecer a presença do meu amigo estado-geral, Dr. José Manuel Esteves, e portanto que é de facto uma referência a nível de restauração em Portugal. Queria também referir a presença da Dra. Ana Jacinto e da engenheira Susana Leitão, e dizer que foi praticamente imediato que nós correspondemos à vossa solicitação. Este grupo de trabalho tem procurado aqui analisar e ouvir todos os intervenientes, desde a Aresp, o Ministério da Agricultura, as associações de produtores, até aos institutos de defesa do consumidor, e dessa área que vamos ouvir para a próxima semana. Temos procurado, de facto, tentar aqui encontrar alguns equilíbrios entre segurança alimentar e defesa dos produtos tradicionais, e também numa ótica daquilo que é a nossa restauração. Portanto, é nesse sentido que nós temos trabalhado, e também nesse sentido é muito importante ouvirmos aqui quer a posição da Aresp, quer as propostas que eventualmente possam surgir da vossa parte sobre esta matéria. Passaria a apresentar os seus deputados que estão aqui e, portanto, que integram o grupo de trabalho. O Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, o Sr. Deputado Carlos Marques, do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Seguro, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hortêncio Martins, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Nunes, também do Partido Socialista, está a chegar o Sr. Deputado Fátima Pimenta, também do Grupo Parlamentar do PS. Eu coordeno o grupo, chamo, como sabem, a Sra. da Silva, e também tenho o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, faríamos, talvez, da seguinte maneira, a metodologia, abrir uma intervenção nossa, vossa, de cerca de 15 minutos, para apresentarem as vossas opiniões e sugestões sobre esta matéria, e depois passaríamos às questões que os Srs. Deputados entendessem colocar-vos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, muito obrigado pelo convite. Sobretudo, permite-me destacar a rapidez e a amizade com que o Sr. Doutor teve a gentileza de aceitar o nosso pedido de audiência. É uma honra estar cá e, em importante razões, o que nos traz objetivamente é a preocupação sobre a gastronomia, património cultural de Portugal, que a Aresp, em tempo, procurou que fosse reconhecido a nível nacional. Não vejam com imodéstia, mas gostamos de sublinhar a importância que tem para nós esta condição, porque fomos dos principais atores a conseguir promover esta resolução do Conselho de Ministros. E é nesse sentido que temos acompanhado com profunda preocupação várias iniciativas, sobretudo as comunitárias, onde os seus deputados sabem que a Aresp tem assento em várias instituições europeias. Fomos presidentes da Confederação Europeia de Autoria e Restauração, OTREC, o primeiro país do sul da Europa a presidir à Confederação até o ano passado. Somos membros diretores da Federação Europeia da Restauração Coletiva. São importantes lobbies em Bruxelas e temos feito algum trabalho de casa através dos anos em relação ao Regulamento 852, procurando que várias matérias sejam tratadas com mais bom senso. Destacamos, nos permitem, os exageros da aplicação do HACCP, sobretudo nas micro e nas pequenas empresas. Como os seus deputados sabem, tinha chegado a bom porto com o anterior comissário um princípio de isenção do HACCP nas micro empresas, e era consensual na Comissão e no Parlamento esta matéria. Ouvida, o Conselho Económico e Social Europeu pronunciou-se mais favoravelmente e disse, para além das microempresas, entendemos que as pequenas empresas, até 50 trabalhadores, com algumas condições, obrigatoriedade de fornecer formação profissional, etc., também fossem incluídas. Com mudança na Comissão, o dossiê parou um pouco, a nossa Confederação insistiu e, neste momento, uma das teses é da nossa Confederação, que está a ser tratada na própria Comissão, mas que eu tomo a liberdade de, se me permite, Sr. Doutor, de fazer a entrega de um dossiê onde sintetizamos estas matérias. E, nesse sentido, temos, através destes períodos que têm decorrido, procurado também, a nível nacional, ter as nossas iniciativas. É nesse sentido que a Aresp tem conjugado uma série de esforços que culminaram na realização das nossas jornadas recentemente, como tem conhecimento. As conclusões das nossas jornadas, que estamos também a anexar, visam essencialmente dizer que a gastronomia está em risco se não forem tomadas iniciativas. Comprometemos a entregar aos membros do Governo estas nossas preocupações. No Ministério da Economia fizemos a entrega ao seu Secretário de Estado de Turismo, que se prontificou a ser porta-voz das nossas desejos, e tivemos uma audiência com o seu Ministro da Agricultura, por saber que é em sete Ministério da Agricultura que esta matéria poderá ser tratada, sobretudo as questões derogativas. O Sr. Ministro mostrou-se muito receptivo e favorável, e é nesse sentido que nós temos iniciado esta saga de trabalhos. Se me permitem destacar, em relação à presença da reunião com o Sr. Ministro da Economia, um dossiê que para nós nos é muito querido pelo aspecto negativo, a especulação desta afirmação. Tomámos a liberdade de entregar ao Governo, já no Ministério da Economia e agora no Ministério da Agricultura, os dois muito sensíveis, pedido de revogação da portaria que envergonha Portugal por sermos o único país que é obrigatório a utilização de galhetas de azeite supostamente invioláveis na restauração. Transposição da legislação europeia não diz nada disso, diz que os nossos estabelecimentos é obrigatório existirem 25 litros de azeite nos nossos estabelecimentos, mas a Casa do Azeite, fez alguns lobbies e conseguiu que o mercado de embaladores tomasse conta da produção. E neste momento a produção do azeite em Portugal, que até há pouco tempo infelizmente só produzia cerca de 50% do nosso consumo e que com as recentes iniciativas louvavelmente está a aproximar-se da produção plena, mas em contrapartida todos sabemos que Portugal é o primeiro país embalador da Europa, quizás mundial em termos de azeite e óleo. A ASA ela própria já detectou nas linhas de embalagem falsificação, porque as linhas de embalagem ninguém as controla, e tem o óleo ao lado do azeite, e mais grave ainda, estamos perante um produto que nos é exigido a nós que tenhamos em embalagem supostamente inviolável e que não é. Façamos publicidade grátis às marcas, paguemos 255% mais caro o produto e passaram a fornecer-nos uns galheteiros, o objeto onde é supostamente estar a galheta, de mau gosto, de madeira, de plástico, metal de terceira categoria, e aproveitaram para o lado comercializar a galheta do vinagre. Portanto, agora compramos uma série de folclórica e, mais grave, estamos perante um produto que ninguém certifica. Ou seja, o azeite famoso virgem, ou virgem extra, são denominações, os deputados sabem melhor que nós, meramente comerciais e de marketing. O consumidor está convencido que está a comprar alguma coisa e ninguém controla, ninguém certifica. O grau de acidez, como os seus deputados sabem melhor do que nós, é por adição química. Supostamente a pureza é do grau zero de acidez. E, portanto, esta matéria, desculpem ser exaustiva, mas é um pedido de atenção especial à Comissão. Se tinha a gentileza de estar atento ao nosso pedido de revogação desta vergonha nacional. Paralelamente, em relação aos produtos, um pedido aos seus deputados, o nosso setor de atividade é quem, de facto, promove a gastronomia junto do consumidor, seja o consumidor nacional, seja o consumidor internacional. E estamos muito preocupados, sobretudo, para manter a imagem que Portugal tem em relação à gastronomia, como os seus deputados sabem, é reconhecidamente o produto-serviço nacional turístico mais importante dos nossos serviços. O grau de satisfação dos turistas à saída diz com clareza que, a seguir ao clima, à simpatia e à monumentalidade, são fatores que não têm nada a ver com o serviço, é a gastronomia e a restauração. O Plano Estratégico Nacional de Turismo, o PENT, diz com clareza que a gastronomia e os vinhos estão ali nos 5 primeiros produtos e foram criados um pacote de 10, e nós, conscientes dessa responsabilidade, entendemos que, e se nos permitem desde já um pedido formal, Sr. Coordenador, Sr. Presidente, para a disponibilidade da Arespo poder vir a participar nos trabalhos deste grupo de reflexão, porque entendemos que em relação, não ao nível dos deputados, mas de uma forma proativa, somos uns agentes para além de executores da gastronomia, geradores do produto. Permita-me, somos nós que fazemos enchidos, somos nós que fazemos fumeiros nos nossos restaurantes. Para não falar no país real, estamos a falar dos restaurantes que estão por esse país fora, à beira da estrada, que criamos as nossas galinhas, os nossos coelhos, temos as nossas hortas, e onde gostávamos com todo o gosto de poder recoltar esses produtos genuinamente e fazer prevalecer as tradições gastronómicas. Temos conhecimento, e foi-nos dado conhecimento, estamos a trabalhar com o Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, com a Sra. Rita, que nos dá conhecimento que está preparada a formulação dos pedidos de rogações. Nós próprios, atendendo a que até agora para nós é uma estranheza, porque é que as associações de produtores, e sinceramente estamos à vontade de falar nesta matéria, porque adquirimos os produtos como qualquer outro consumidor, as associações de produtores e sobretudo toda a produção, da forma como ela esteja organizada, ela própria não pediu as derrogações, porque é que os produtores de queijo da serra, os agrupamentos, etc., e temos assistido, e Arespe não se sente bem nisto, passivamente à pescadinha no rabo na boca, em que o Ministério diz que deviam ser os produtores a pedir a derrogação, os produtores deviam dizer que é o Ministério, mas é preciso quebrar. Temos louvavelmente a notícia que o Ministério tomou a iniciativa de promover a fórmula de solicitação da derrogação, e a Arespe pela própria tomará iniciativas em relação, por exemplo, às cabidelas. É da primeira preocupação que temos e as suas envolventes, e seremos formais nesse aspecto. Pronto, essencialmente era esta matéria que nos trazia aqui, Sr. Presidente. Eu tentei ser sucinto, pedi aqui à minha Secretária-Geral Adjunta se me está a passar alguma matéria em relação ao que foi dito.
Só posso...
Acabaram
os 15 minutos. Ana Jacinto, só queria talvez salientar um aspecto que me parece importante, que tem a ver com o HACCP. Não sei se ficou muito claro. Bem sei que este grupo de trabalho trata dos produtos tradicionais, mas a verdade é que para que os associados da Arespe consigam desenvolver os seus produtos e a sua gastronomia, é preciso que o HACCP seja de facto flexibilizado. E tem que ser flexibilizado de que forma e como. Não vamos inventar nada, porque aquilo que está proposto ao nível de todos os países da comunidade europeia tem a ver com a isenção de todas as empresas que tenham 10 pessoas a confeccionar ao mesmo tempo, ou seja, no processo de confecção, que tenham pelo menos 10 pessoas ao mesmo tempo. Isto está em cima da mesa, está a ser discutido neste momento. Eu não sei o que é que o governo português está a fazer sobre esta matéria. Nós já adotámos... pensamos nós quem devíamos dotar toda esta informação para que pugnasse por esta proposta, mas a verdade é que isto simplificava. Não estamos a dizer que as boas práticas não têm que ser respeitadas, obviamente que sim, por isso é que desenvolvemos um conjunto de códigos de boas práticas que vamos ter a oportunidade de vos deixar, mas a verdade é que no processo de implementação do HACCP, como sabemos, é um processo rígido que é incompatível com a salvaguarda e com a tradição de muitos dos produtos que nós confeccionamos, e portanto é isso que nós deixamos aí nesse documento.
Muito obrigado. Passaríamos então ao momento das questões que os deputados querem levantar. Eu queria só dizer, portanto, e obviamente esclarecer os deputados, que a Arespe nos vai enviar este documento, que acho que é extremamente interessante, em formato digital, que depois será entregue a todos os deputados. Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Governador. Cumprimentar os deputados da Arespe, bem como a delegação que o acompanha. E dizer que eu vou separar a Arespe das várias entidades que estamos a ouvir, porque me parece que se protege bem, se defende bem e conhece os mecanismos e tem canais, mais canais para os coitados agricultores que não conseguem ser recebidos pelo Ministro da Agricultura. Portanto, a Arespe consegue, portanto, só aí vai malar um privilégio, uma grande vantagem da Arespe. Não sei, talvez porque o Ministro gosta da cabidela e azai não, mas... este grupo de trabalho, que eu não sei se o resultado final será algum ou não, tenho dúvidas. Aliás, a Sra. Inspetora, a Diretora Jornal do Norte, diz que não confia em Lisboa, porque Lisboa não resolve problemas e exorta cada empresário a defender-se a si próprio, porventura alguns a desafiar a legalidade e o Estado de Direito, portanto, a não cumprirem a lei. E, portanto, eu espero vir a surpreender a Sra. Diretora Jornal, com quem eu concordo, e finalmente, ainda bem que o CDS foi durante muito tempo acusado de ser anti-Azai. Aliás, eu aqui nessa comissão já fui apelidado várias vezes sobre isso, mas ainda bem, pelo visto agora há muito mais gente a concordar, há muito mais gente. Já começa aos próprios diretores regionais, e hoje recebi o sindicato da Azai que disse: olha, nem temos nada a dizer com os senhores, que diz, nós concordamos, assinamos por baixo. Que prova que aquela falta de senso e a falta de tratamento das especificidades que têm hoje os produtos regionais, e é disso que nós queremos tratar. E o que nós quisemos avaliar desde que ouvimos o Sr. Inspetor da ASAI era: terá ele razão e limita-se a aplicar a lei? Não tem ele razão, estamos perante uma falta de legislação ou uma interpretação distorcida ou extensiva da lei? Ouvimos várias entidades e a realidade é bem diferente naquilo que é, de facto, os produtos tradicionais, como os produtos artesanais. Acabamos de ouvir a Associação Portuguesa das Artesãs, e portanto a realidade é diferente. E eu meteria todos no mesmo saco, porque eu também considero, aliás, não considero eu, considero o Partido Socialista e o Governo, porque se olharmos para o Penta, a gastronomia tem ali um capítulo fundamental e prioritário. E eu também acho que não só estamos a falar de um produto turístico, mas estamos a falar de algo muito mais. Eu costumo dizer que estamos a falar de propriedade intelectual, estamos a falar de propriedade cultural, estamos a falar de identidade nacional, estamos a falar de desertificação do interior, estamos a falar de uma série de coisas que podem vir a reboque. Para além do aspecto económico, da criação de riqueza, da criação de emprego, até de alguma sustentabilidade em momentos de crise, porque em muitos momentos de crise foi esta malha fina que conseguiu sustentar alguma qualidade de vida. E, portanto, nós temos que olhar para isto com alguma seriedade, com alguma objetividade. Eu não estaria à espera da Comissão, porque aquilo que nos é dito pelo Ministério da Agricultura, por exemplo, diz, e disse, e está gravado, não há nenhum produto em risco e não há necessidade de mexer na legislação. Cito o Ministro da Agricultura. Caso concreto, um hotel de turismo rural para venda, posso citá-lo dizendo um restaurante que queira vender as suas couves, os seus feijões, fazer um arroz de cabidela com uma galinha que tem lá no quintal. Segundo o Ministério da Agricultura, pode, não há problema nenhum, até me pode convidar e vamos lá os dois. Inspetor da ASAI, nem pense nisso. Tem que ir matar ao matador, esteja ele a 10, 15 quilómetros, também não é grave, temos que encomendar o jantar às 3 da tarde, porventura para as 8, e esperar que o sangue chegue em qualidade de ser comestível e de ter o sabor que nós procuramos. Mas não pode. E vem desde as questões fiscais às questões da segurança alimentar. E, portanto, temos perante. Mas a mesma pergunta feita ao GPP, ao Gabinete de Planeamento e Política, é diferente. Porque a senhora que cita diz exatamente o contrário. Podem ser feitas interrogações, mas não vejo necessidade de as fazer. E, portanto, a lei é clara, o HACCP pode se aplicar de forma flexível, e, portanto, é uma questão de interpretação da lei. Quem interpreta somos nós. Esqueceu-se a senhora de avisar a ASAI qual era a interpretação corrente. E também esqueceu-se a ASAI de perguntar à senhora como é que devia interpretar. Portanto, ninguém fala. Por isso, às vezes, ficamos aqui com a sensação que o que está a faltar é que alguém fale. Que haja contactos, que haja rede para se aplicar. E, portanto, eu acho que o que nós devemos fazer aqui neste grupo, para não evitar que a senhora diretora regional abandone, porque ela disse que abandonasse isso acontecesse, se deixar de morrer a gastronomia tradicional, é excepcionar tudo o que é produção local, consumo local, pequena dimensão, seja com esse critério, seja com outro, mas nós temos que fazer. E, portanto, eu gostava e sei que a Arespe tem pelo menos um ou dois manuais de boas práticas já aprovados pelo GPP, coisa que, por exemplo, ou vários, neste momento quatro. Está para ver porque é que eu disse que a Arespe está muito à frente, porque os enchidos de vinhais não têm ainda, os queijos da serra são longe de o conseguir, elas nem constam ainda dos pedidos para análise. Portanto, parece-me também um caminho razoável, desde que haja aqui de facto manuais boas, porque esses manuais obviamente são específicos e decorrem daquilo que é o mainstream do HACCP e depois fazem logo as medidas. E acho que é esse o caminho que devia ser utilizado. Não sendo assim, nós temos de facto aqui, pelo menos a parte CDS, que queremos é de facto fazer uma derogações claras, seja para as micros, quanto para o que é uma micro. Aquilo que for, ou através dos produtos certificados, ou então através da dimensão das empresas, mas é para excepcionar da aplicação do curso do HACCP e para criar outros mecanismos. Para responder aos galheteiros, porque também me dizem, eu não sou desse tempo, mas dizem que o CDS é culpado dessa belíssima ideia. Eu costumo responder e foi galo. Foi um grande galo nós termos tido essa ideia. E portanto, eu, a única coisa que eu posso fazer. Não, Sr. Deputado, a única coisa que eu. Não, se fosse era bem melhor. Eu não costumo, sou dos políticos que não têm medo de pedir desculpas, porque eu engano muitas vezes. e cada vez que me engano melhoro. Portanto, aqueles que não gostam de pedir desculpa, não gostam de reconhecer o erro, não fazem, não são propriamente o meu estilo. Portanto, eu, se não puder, e se puder, a primeira coisa que eu faço é uma derrogação dessa parceria para que, de facto, se corrija. Sendo certo que eu tenho alguma dúvida, e a minha pergunta era um pouco essa, porque me parece que fazia algum sentido proteger o azeite e saber o que é que estamos a comer. E, portanto, qual era a alternativa? Porque, de facto, acabar com o galho inteiro, que é assim, um símbolo de equilíbrio, é quase uma balança de justiça quando se mete o vinagre, se fosse o azeite. Qual era a alternativa? Como é que nós podemos, eventualmente, não ter esta presença do galho inteiro, mas, eventualmente, também arranjar uma forma de continuarmos a proteger? Porque, quer dizer, não seria coerente se eu estou a querer produzir os produtos tradicionais, aquilo que é português, e depois permitir que, pela falta da existência do galho inteiro com a marca, seja possível vender qualquer tipo de azeite, de qualquer qualidade, vindo sabe-se lá de onde. E aí eu julgaria que então é melhor não mexer na lei e deixar que as coisas fiquem. Portanto, era uma pergunta concreta. No resto estamos quase de acordo, porque aquilo que defendem, as derrogações que defendem, a ideia que têm, também sou eu que é exatamente aquilo que tenho. E, portanto, e também desde que a ASAIA consiga perceber isso, ou que a gente consiga ajudar a ASAIA a perceber isso, o ASAIA terá um papel fundamental e importantíssimo na sociedade portuguesa, porque é permitir que se coma bom arroz de cabidela, boa papa de sarrabulho, bom cabrito com mais nome com piada, sem nome com piada, e por aí fora. Muito obrigado.
Jorge Segura, peço desculpa. Não, só o professor deputado Amaral disse que tinha que ir mais cedo.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria, em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e a vossa exposição. É muito oportuna, muito agradável. E queria, em relação precisamente à questão que nos referiram, concreta, da portaria dos galheteiros e do azeite, que já é célebre nas discussões entre o PS e o CDS-PP sobre esta questão, quer dizer que a nossa justificação de que tivemos em Portugal um conjunto de regulamentos que entraram em vigor a seguir a 2004 e que era possível na altura ter havido derrogações em relação aos pequenos produtores e aos produtos tradicionais, está precisamente nesta prova. É que se fez-se isso especificamente em relação aos galheteiros. Pois, quer dizer, tudo o resto esqueceu-se, mas fomos aos galheteiros. E isto foi na altura, Sr. Deputado Aldeira Moral, e estamos aqui, até estamos numa conversa onde já nem há jornalistas. Não, a questão não é, eu não queria aproveitar. Isto foi, para vermos o que é que aqui aconteceu, foi uma portaria pública assinada a 9 de dezembro de 2004 e a 16 de dezembro de 2004, que é publicada a 11 de janeiro de 2005 e que produziu efeitos a 16 de julho de 2004. Ou seja, 6 meses antes da sua publicação. Que não se percebe o que é que aqui aconteceu. Mas pronto. Acho que há aqui uma questão que, independentemente das falhas que tenha havido anteriores e tudo isso, este grupo de trabalho surge num momento em que o grupo parlamentar do PS, na sequência de uma audição ao Inspetor-Geral da ASAI, nós entendemos que havia aqui dois interesses que era necessário proteger. O primeiro interesse tem a ver com a segurança e qualidade alimentar, que para nós é essencial, e daí a existência da ASAI. E acho que a ASAI aparece nesta discussão de uma forma lateral. Nós não estamos aqui a fazer um trabalho sobre a ASAI e, portanto, achamos que muitas vezes quando se fala na ASAI neste grupo, entendemos que às vezes não há, se calhar não há muito mais a dizer sobre aquilo que de facto nós estamos aqui reunidos. É porque nós temos uma regulamentação comunitária que entrou em vigor sem nenhum tipo de derrogações, a não ser a dos galheteiros, não é? Mas não soubemos nesta questão ter uma atenção tão importante quanto à proteção dos pequenos produtores e dos produtos tradicionais. Este grupo de deputados, que tem deputados de todos os grupos parlamentares e que tem tido, aliás, ainda há pouco referi, de facto, tem tido uma atenção muito grande por parte do Parlamento, porque sentimos que estamos aqui a fazer um trabalho que é de grande utilidade para os portugueses, que é de grande utilidade para a nossa economia local e em defesa da nossa ruralidade. E, portanto, todas estas participações, todas estas intervenções no seio do nosso grupo de trabalho são muito importantes para nós. Certeza absoluta que nos darão um resultado que, num sendo perfeito e nunca haverá algo perfeito, nos dará um resultado que, com certeza absoluta, deixará em melhor estado esta área legislativa, esta área das delegações, esta área da qualidade e segurança alimentar dos pequenos produtores e dos produtos tradicionais do que aquilo que nós temos. E, portanto, queria, mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer a vossa presença, agradecer a vossa intervenção e era só, Sr. Coordenador. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlote Marques.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Quero saudar a presença da Arespo na Comissão e quero também, ontem houve uma audição na Subcomissão da Agricultura, penso que foi ontem, não foi? Eu não pude participar por outras razões. Eu gostava de colocar várias questões aqui, logo com azeite, que eu gostava de saber, nesta portaria que está aqui em cima da mesa, quantas marcas portuguesas, ou seja, que a palavra não é portuguesas, quantas marcas de azeite exclusivamente português estão no galheteiro em cima das vossas mesas. Ou seja, não me interessa a palavra do azeite A, B ou C, interessa-me saber marcas genuinamente com azeite produzido em Portugal e sobretudo de OPE. Se há, de facto, marcas com marcas que têm azeite DOC, por exemplo, ou outro azeite exclusivamente português, que estejam num galheteiro. Eu vou-lhe colocar aqui uma questão, e aproveito a vossa presença, porque eu julgo que uma das soluções, eu julgo que quem sonhou esta portaria, e portanto não estou aqui a criticar quem a sonhou, imaginou proteger o azeite português. Penso eu, só posso. Imaginou combater a fraude, imaginou proteger o azeite português. Portanto, penso que as portarias ou as leis só se avaliam às vezes depois da prática. Não é? E, portanto, uma das soluções seria publicitarem, penso eu, nos vossos serviços a marca de azeite ou o azeite que estão a servir aos consumidores. Há uma questão que tem sido suscitada, eu peço desculpa de introduzir aqui, mas não posso deixar de aproveitar a vossa presença, tem a ver com o preço do vinho ao consumidor. Ou seja, o preço do vinho ao consumidor está disponível na lista que está disponível ao consumidor, não está disponível na vitrine. Há um conjunto de cidadãos que têm surgido em relação aos preços exorbitantes. Eu não estou aqui a criticar, o mercado é livre, portanto, não estou a criticar. Só estou aqui a dizer, sim, na vitrine está lá em mente, não é? Há um conjunto de cidadãos que têm, e estamos a falar do vinho português, portanto, que necessita de ser apoiado, valorizado e que, curiosamente, apesar da sua extraordinária qualidade, até vive um momento difícil, como é que vocês sabem. Que tem reafirmado que os preços, eu não estou aqui a dizer se as pessoas ganham pouco ou muito, portanto, não é relevante, mas tem avaliado essa situação. E é uma solução, pode ser, explicitar na vitrine do restaurante o preço que tem o vinho. Estou aqui a falar na promoção e valorização, neste caso, a ideia é defender o nosso vinho. Mas pode e deve ser dos outros vinhos. Em relação à essência da questão, eu peço desculpa das questões que introduzi, a essência da questão, eu só gostava de saber, porque eu tenho visto muitas coisas na imprensa, próprio também já fiz requerimentos sobre isso, portanto, estamos aqui a falar de muitas coisas, não é? Estamos a falar de pequenos restaurantes, de grandes restaurantes, estamos a falar de muitas coisas. Eu, de facto, conheço restaurantes como referiu. Não sei se já vai usar lá a feira, não, espero que não vá, devo dizer. É toda a produção da aldeia que ela é servida, eu acho extraordinário. Trata-se de dinamizar a economia local, portanto, isso é muito, muito relevante. Não é? Mas eu suponho que tem tido muitas reuniões com a ASAI e tem tido muitas reuniões entre a ASAI e os vossos associados. Suponho eu, de uma forma pedagógica. Eu penso que o que é relevante é informar e formar, não é multar. Eu acho que é relevante. Ontem disseram, um colega meu disse-me, eles foram a um restaurante e tinham azulejos partidos, multaram porque tinham azulejos no chão partido. Eu acho isto uma coisa inacreditável. Certamente o senhor inspetor da ASAI dirá que não tem maneira nenhuma de contornar a lei. Não é? Mas eu acho isto falta de sensatez, sabe? Está um azulejo partido no chão e punem, acho que a multa foi levada, a coima foi levada. Não sei se foi 500 euros, foi 2.500 euros. Porque tinha uns leis partidos no chão, eu confesso que até recuso-me a acreditar nisso, mas certamente ele disse-me que ia mandar a legislação, que era entrar. Portanto, gostava de saber se as ações têm sido muito pedagógicas, se as vistorias que a ASAI tem efetuado nos vossos associados têm sido mais pedagógicas ou têm sido para logo encerrar, às vezes, o restaurante. Gostava de saber, no fundo, qual era o clima de diálogo que existe entre vocês, não é, os vossos associados e o Estado, neste caso, a instituição fiscalista.
Fátima Pina.
Muito obrigada, Sr. Primador. Eu gostava só de clarificar aqui uma situação. Como o Sr. Deputado Jorge já referiu, o Partido Socialista, quando criou este grupo de trabalho, pretendia, obviamente, e com sentido político e sentido de Estado, porque os produtos tradicionais têm um papel importante na economia local e na identidade daquilo que são as nossas regiões. Obviamente que tem sido, como perceberam, uma discussão acalorada, de vez em quando vem a questão dos galheteiros. É verdade que o Sr. Deputado Amaral, que eu muito estimo e ele sabe disso, na altura do galheteiro não pertencia ao grupo parlamentar do CDS, portanto o galo não fica com ele. parece-nos que este grupo de trabalho em boa hora foi criado, portanto desse ponto de vista todos concordarão. E tem sido a nossa intenção ouvir vários parceiros, para isso é que se constitui o grupo de trabalho e para isso é que se faz as audições. Relativamente à vossa exposição, só queria que me clarificassem aqui um ponto, talvez eu não tenha percebido bem, que é a questão da aplicação do HACCP e a forma de o aplicar aos pequenos produtores. Se eu percebi, vocês consideram que deveria haver a sua isenção a produtores que tivessem envolvido pelo menos 10 trabalhadores? A confeccionar até 10 trabalhadores. A questão que eu colocava é como é que, então, veem, como é que compatibilizamos a necessidade óbvia, não é? Que todos dependemos de garantir a higiene e a qualidade do produto, que é isso que, obviamente, quando se pensou neste instrumento do HACCP, no sentido de prevenir os riscos, não é? Podemos pensar que, ao solicitar a sua isenção, podem interpretar, não nós, mas pode-se interpretar, o consumidor podia interpretar isso como uma não vontade de subscrever a questão da higiene e da qualidade. E nós pensamos, e com certeza a Aresp também pensa, que é possível perfeitamente compatibilizar as duas coisas, a qualidade do produto e a sua defesa. E eu perguntava-vos, então, como flexibilizar a questão do HACCP? Penso que todos concordamos sobre isso, mas não a sua isenção.
Então, passaríamos. Entretanto, chegou o nosso deputado Miguel Zinstal, que é também presidente da Subcomissão de Agricultura, como sabem. Eu gostava só aqui, antes de passar a palavra para ouvirmos as respostas dos dirigentes da Aresp, gostava apenas de fazer duas observações. Uma é que, para o nosso amigo deputado Helder Amaral, é que é a segunda vez que hoje ele refere que não sabe bem se este grupo de trabalho, enfim, se chegará a algum porto. Bom, acho que já chegámos ao primeiro porto, que é de facto, sem dúvida, termos ouvido aqui um conjunto de agentes, conseguiremos ouvir, termos procurado encontrar soluções e termos de facto sido mais abrangentes nessa matéria. Portanto, essa é claramente a primeira vela que nós já fizemos subir no mastro. Mas esperamos pôr o barco a andar a alta velocidade e à vela para não gastar combustível. Eu também gostava, não de colocar uma questão, mas também de que nos possam transmitir algo que eu já estive presente, aliás, fiz parte dessa organização, e que eu penso que é um modelo muito interessante. Obviamente que o objetivo deste grupo de trabalho, o objeto vai para além muito mais da ASAI, mas também aquilo que representa a Autoridade de Segurança Alimentar. E, portanto, aquilo que eu gostava era de que nos pudessem transmitir, e de que forma e do ponto de vista crítico, aquilo que foi a vossa colaboração, o conjunto de iniciativas que fizeram com a ASAI a nível nacional. E, portanto, qual é que é, de facto, a ligação aqui à Aresp e que houve entre a Aresp e a ASAI?
Muito obrigado, deputados, pelas questões e a pertinência das mesmas. Permitindo, se calhar, começar pelo fim, por esta última questão, que é transversal a algumas questões colocadas pelos deputados, nomeadamente a deputada Silva Tomás e a sua deputada, à ASAI neste processo. Para nós é claro, temos dito publicamente, o desbragamento político dos legisladores, quer de Bruxelas, quer a nível nacional, e procurámos, com os nossos 112 anos de vida e com a paciência de ver as ondas sucessivamente e as marés chegarem, de procurar consensos, de procurar diálogos. É por isso que estas questões mesmo das derrogações já deviam ter sido feitas, vão ser feitas por quem? Pois ninguém as faz, nós vamos chegar à frente e estamos a trabalhar nesse sentido. Mas em relação à ASAI, temos todos consciência que houve uma série de condicionantes em relação ao seu surgimento. A Aresp tem autocríticas a fazer e assume-as. A Aresp foi, por necessidade própria, os deputados têm presente a loucura que era recebermos 32 entidades inspectivas diariamente nos nossos estabelecimentos, a fiscalizarmos as mesmas coisas e a dizer-nos coisas diferentes, e a aplicar coimas diferentes e a dizer que a torneira não é aqui, que é ali, e procurámos o consenso de criar uma única entidade fiscalizadora. Houve processos históricos, políticos, a Direção-Geral da Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar, as fusões, a Comissão Instaladora, etc., que deu origem a esta ASAI. Pronto, surgiu com a figura da Polícia Criminal que surgiu, há uma cultura a criar, nós ativamente temos procurado desde o princípio estabelecer plataformas de diálogo. A nossa relação com a ASAI, se nos permitem, é uma relação que temos procurado ser adulta e que respondemos claramente a este aspecto. Pessoalmente, eu e o Sr. Inspetor-Geral, atendendo às funções executivas que temos nas duas instituições a nível nacional, temos linha direta, estamos constantemente, ainda hoje tivemos a reunir algumas dúvidas do ponto de vista funcional da própria entidade. A ASAI tem-se disponibilizado, continuando o montante a dizer que a nós compete-nos uma função meramente inspectiva e não pedagógica, mas tem-nos acompanhado. Nós temos, de facto, no ano de 2007, 30 e tal ações nacionais, tivemos a presença de uns dezenas de milhares de empresários em ações conjuntas com a ASAI em todo o território nacional, desde encontros na capital, ao norte, ao centro, ao sul. A ASAI esteve ao nosso lado, o inspetor-geral em pessoa, dando a cara, procurando esclarecer na medida do possível. Sobretudo, o que é mais relevante é a disponibilidade que a ASAI demonstrou para trabalhar connosco. Estamos em constante fricção, como é óbvio, defendemos exaustivamente os interesses e os exageros da ASAI, que tem a sua interpretação, mas se nos permitem, a título de exemplo, houve no início da atuação da ASAI a loucura total, porque estavam-se a encontrar diversas culturas dentro daquela casa. Era o veterinário, era o senhor da atividade económica, era o senhor do Ministério da Agricultura, e reconhecendo o trabalho, houve de imediato, logo de início, a disponibilidade da ASAI a criar a ficha técnica de fiscalização para o setor da restauração por proposta nova. Temos conhecimento que foi a primeira ficha técnica de fiscalização, está no site da ASAI, está no nosso site, uma notícia, se permite, em primeira mão, já estamos neste momento a trabalhar com a ASAI na revisão desta mesma ficha técnica de fiscalização. Reconhecemos que há aspectos a esclarecer, o Sr. Deputado disse muito bem, o exagero do azulejo, até alguma repetitividade nas ações, e estamos a fazê-lo. Mais importante ainda, neste momento estamos a definir com a ASAI os critérios objetivos de encerramento, estabelecimento, restauração de bebidas. Exigimos que a ASAI definisse, com critério, connosco, como é que pode fechar um estabelecimento de restauração de bebidas. É quando tem 4 baratas, ou quando tem 3, ou quando tem uma. E uma de que tamanho? É de 10 centímetros ou é de meio centímetro? Bom, E é nesse sentido. E a ASAI está preocupada e está a trabalhar connosco neste sentido, Sr. Deputado. Portanto, esta nota de relevância, se me permite, que é transversal, e fique claro, e se me permite, já respondendo objetivamente a uma questão também eu aqui faria transversal, a questão de punha o Sr. Deputado Fátima Pimenta, como é que é possível garantir nos pequenos produtores a higiene. Nós, neste momento, temos acordado com a ASAI, Sra. Deputada, as questões de higiene e segurança alimentar, temos acordado um documento histórico, talvez, que é porque ninguém consegue derrogar o famigerado HACCP para as micro ou para as grandes, trabalhamos com bom senso. E pegámos no HACCP, como sabem, é constituído por 7 princípios, e transformámos em 4. O que é que nós fizemos com bom senso? A própria ASAI foi buscar ao colega inglês o documento com que eles trabalham, que são os 4 C's, que é Cook, que o Sr. Engenheiro ajuda, Shield, portanto, confecção, refrigeração, limpeza, cleaning and e contaminação cruzada, que é importante. Mas tirámos questões de exagero, como por exemplo a rastreabilidade. A rastreabilidade leva àquela loucura que os deputados sabem, temos que pôr uma bandeirinha no bife a dizer quem era a avó do bife, a mãe, quem é que matou a vaca, onde é que, como é que ela chegou cá ao prato, e que está lá no HACCP, para cumprirmos à risca o famoso critério da rotulagem, que é essa barbaridade. Portanto, em primeiro lugar, Portugal, senhores deputados, por favor, não tenham dúvidas, temos o melhor setor de restauração e bebidas da Europa e do mundo. Dizemos com toda a vontade, sobretudo na sua retaguarda, que é o que falamos de higiene e segurança alimentar. Desafiamos, porque estamos lá na Europa a discutir com os 27 regularmente, que tenham as nossas cozinhas, que tenham os nossos armazéns, que tenham as nossas instalações sanitárias para o pessoal. Fizemos um investimento no nosso bolso, estamos a sofrer na crise e, portanto, com muito orgulho, derrimimos com tudo e viajamos pelo mundo. Se os deputados viajam, sabem que não podem entrar numa cozinha em Espanha, nem na Grécia, nem na Itália, e em relação aos do Norte, pior ainda. Porque nós, em relação aos do Norte, quando falamos nos nossos sistemas de reciclagem seletiva de embalagens, quando lhes falamos nos nossos recolha seletiva de óleos alimentares para a produção de biodiesel, dos resíduos orgânicos, e dizem, vocês estejam calados, porque os nossos governos resolvem falar nisso, ainda nos obrigam a fazer coisa. Mas nós dizemos, isso a nós não nos custa nada, porque temos responsáveis e temos autocontrole, responderia à sua questão, Sra. Deputada, e boas práticas. A Aresp, como foi dito, o Sr. Deputado Adamaral já deu nota, editámos não 4, mas 5, 7 códigos de boas práticas, o da restauração pública, restauração de serviço rápido, pastelarias e padarias, e talvez houvesse menos problemas nas padarias se tivessem, das questões de restauração coletiva, que é, portanto, os grandes refeitórios, das cafetarias, e acabámos de fechar o ciclo, neste momento, com a edição do transporte dos alimentos. Ou seja, estamos a dizer ao nosso empresário, quando vais à praça, cuidado, porque já não podes meter o peixe no Mercedes. Ou quando vais transportar o banquete. Pronto. Portanto, fechamos o círculo do autocontrole, Sr. Deputado. Perdão, Sr. Deputado. Portanto, o nosso autocontrole e as nossas boas práticas são o sistema. Temos o melhor que existe, a produção, com certeza, que cada vez também terá que ser responsabilizada, mas este documento de simplificação do HACCP, Sra. Deputada, foi fundamental. E a ASAI mostrou disponível e, neste momento, este processo está validado, inclusive, já para a própria ASAI, transformar os palavrões dos 7 princípios em 4 princípios mais simples. Portanto, também acho que respondi à questão da cooperação. Se me dá licença, devo ao Sr. Deputado Álvaro Amaral a questão do azeite, como é que podemos garantir a qualidade. Em primeiro lugar, é importante, de facto, responsabilizar a produção. Nós, custa-nos, sinceramente, que tenhamos dentro da nossos estabelecimentos a promover marcas de vinho, de azeite, já vamos ao vinho rapidamente, em que não sabemos o que está e não há garantias. Repito, seus deputados, o que está lá dentro é uma fraude. É marketing que diz que o azeite é virgem ou extra virgem. Isto não é nada. Isto hoje não identifica nem qualifica o azeite. É mera publicidade. O que qualifica o azeite é a sua pureza e o grau de acidez. O grau de acidez é adquirido através de uma simples adição química. O grau zero, que é a pureza total, nem é possível. Mas é possível se for feito quimicamente. O azeite tem é que nós somos consumidores. Nós não comercializamos o azeite. Portanto, nós damos-o como tempero. Atentou-se contra... Nós tínhamos cartas de azeite que começavam a ter uma tradição como o vinho nos nossos restaurantes, acabaram. Neste momento, respondendo, nós temos 4 grandes marcas, no máximo 5, supostamente de azeite nacional, porque não sabemos o que é que suas excelências, os seus embaladores, monopolistas, metem lá dentro. Nós, ninguém os controla, e deviam de ser. Mas, para garantir mais, nós já nos pusemos à disposição que vão aos nossos galheteiros no futuro, os seus deputados, fazer análises, e nós próprios exigimos que o que é posto em cima da mesa seja analisado, seja o que está atualmente dentro da galheta ou quando ele for liberalizado. Em relação ao vinho, o preço nas vitrinas, como o Sr. Deputado saberá melhor que eu, é livre desde que há 2 tipos de produtos nos nossos estabelecimentos. O que é para consumo no próprio estabelecimento e o que é para comercializar. Quando o vinho é para comercializar diretamente para o exterior, e como com certeza reparará na maioria dos nossos estabelecimentos, diz para uso exclusivo do estabelecimento na vitrine. É para ser comercializado como produto. Se vamos falar do mercado de vinho, é tão complexo, porque desde a história do Sr. António Salazar, que com a crise da cortiça inventou a rolha do nosso setor e liberalizou o preço. Até hoje, muita gente em Portugal pensa que é proibido vender vinho a copo ou que é proibido ter um garrafão, um barril. Os senhores sabem que não, que é possível. Mas, infelizmente, a cultura criou-se e nós, a própria produção tem culpas e nós temos culpas, temos todos, temos é que trabalhar em conjunto. A produção deixou de produzir garrafas pequeninas, a produção deixou de produzir vinho com qualidade para granel e hoje temos que abrir garrafas caríssimas e estamos muito preocupados porque é uma área, Sr. Deputado, em que o vinho neste momento está a atingir preços praticamente insustentáveis. Eu, no essencial, e se me permite, Sr. Presidente, de uma forma transversal, acho que respondi à questão dos seus deputados, em geral, dá-me nota que há alguma
penso
nota.
Penso que não respondeu em concreto à questão das vitrines e dos preços. Eu penso que a questão tinha a ver com a fixação no estabelecimento posterior, não é? Assim como as emendas estão expostas. Pronto, a questão é que a legislação, como sabe, obriga a que, de facto, as emendas estejam expostas. A verdade é que em relação ao vinho não existe esta obrigatoriedade, mas mesmo que houvesse e mesmo que o proprietário do estabelecimento assim o entendesse de uma forma liberal e para dar conhecimento ao consumidor, a verdade é que já é obrigado a ter tantos papéis afixados no exterior que é muito complicado por mais um, porque como sabe tem que ter o livro de reclamações da capacidade do estabelecimento, a licença do estabelecimento, o horário de funcionamento, a ementa, e eu agora aqui continuava, portanto é muito difícil
para além... Proibição do tabaco.
Pois, o tabaco. Para além de que, como sabe, em alguns estabelecimentos não é possível pôr esta informação na fachada, ou porque tem uma esplanada logo decorrente da fachada, ou por outros motivos. E a verdade é que as autarquias obrigam a um licenciamento à parte para que haja um painel com a informação toda do estabelecimento. Portanto, até isto é preciso pagar e até isto é preciso licenciar. Portanto, torna-se um bocadinho complicado quando temos estas obrigatoriedades todas, é só por esse motivo. Penso que era esta a questão que tinha colocado.
Sr. Deputado, tinha pedido para fazer...
Eu preciso defender aqui a rolha de cortiça, sabe? Mas não vou fazer porque a Assembleia da República apreciará um projeto de lei sobre essa matéria na devida altura. A questão é simples. A ASAIS fez emergir um novo tipo de empresas que fazem, no fundo, uma pré-fiscalização. São empresas de avaliação das condições higiénicas ou sanitárias dos estabelecimentos. O Sr. Ministro da Agricultura, outro dia, mostrou, inclusive, aqui uma fotocópia, que os senhores, creio que grande parte dos vossos associados devem ter recebido. Eu gostava de saber qual é o relacionamento que vocês têm, entre vocês e os vossos associados, com essas empresas.
Do prof. profunda preocupação e de revolta, se nos permites, o aproveitamento da desinformação existente permitiu o surgimento no mercado de uma série de empresas, supostamente, que foram elas que lançaram confusão no mercado, porque a colher de pau, afinal, não é proibida agora que toda a gente descobriu. O tampo da mesa de madeira, que não é proibido, tem que se manter em boas condições de higiene e segurança, ou seja, não pode estar a largar uma farpazinha, e as facas têm que ser azuis, etc. Os senhores engenheiros alimentares, peço desculpa, senhor engenheiro, por esta posição, também não contribuíram, hordas e hordas, cada engenheiro alimentar aqui ia surgindo e abrindo no mão de escada a sua empresa de auditoria, e este palavrão do HACCP, felizmente, Caresp, desde o princípio, se recusou até a utilizar esta terminologia, porque não falamos inglês, nem somos obrigados a falar inglês, e estes exageros levaram, de facto, a uma situação em que esperávamos, efetivamente, que o Governo mais cedo tivesse legislado sobre a forma de funcionamento e obrigatoriedade destas empresas, atendendo ao papel relevante que tinham no mercado de serem legalizadas. Neste momento, senhores deputados, não temos conhecimento de nenhuma legislação que as enquadre e que as legalize. Sabemos que há projetos de lei nesse sentido. Se me dão uma autorização, poderia dizer que a Direção-Geral das Atividades Económicas, neste momento, tem em sua posse um diploma há mais de um ano ou dois, que pretende fazer o enquadramento deste tipo de empresas. E até hoje não foi feito, e é muito pertinente a questão do Sr. Deputado, e urgia legalizá-las.
Bom, queria mais uma vez agradecer a presença da Aresp. Queria que, em nome do Grupo de Trabalho, também enviar aqui uma saudação ao Sr. Comendador. Sei que ele esteve aqui, mas de facto houve aqui uma ligeira deslocalização da hora, e portanto não do local. Permitimos, em nome do Grupo de Trabalho, que nós estamos aqui a tentar, com muita insistência, todos nós que integramos o Grupo de Trabalho, estabelecer os equilíbrios necessários entre segurança alimentar e preservação daquilo que é mais tradicional, entre aquilo que são pequenas empresas e aquilo que é inovação. Vamos tentar dar o nosso contributo. Para esse contributo nosso, do Grupo de Trabalho, é essencial o contributo de vários agentes ligados ao setor. Para concluir, quero-vos dizer que a Aresp, e portanto a restauração, é fundamental para o nosso trabalho, para a execução daquilo que iremos apresentar, e portanto não será essa, com certeza, a primeira e última vez que entremos em contato convosco. Procuraremos, enfim, coordenar e também encontrar os vossos máximos contributos. Agradecia toda a documentação que nos deixaram. Se tiverem em formato digital, melhor, para que ela possa de facto ser entregue a todos os seus deputados. Muito obrigado pela vossa presença.